Agora vamos para a nossa segunda aula desta sexta-feira, dia 1º de novembro, de Todos os Santos, um dia importante. Vamos então para a nossa segunda aula. Na primeira, vimos alguns fatores funcionais, alguns dispositivos de ajuste e algumas demandas relacionadas. Agora nós vamos aprofundar isso bem mais. E já vamos partir de uma concepção filosófica do próprio pensamento. Quem ouvir apenas aquela primeira aula ficará com a impressão de que o pensamento é meio um bandidinho, né? Uma criaturinha mimada e que merece um corretivo, uma carraspana e coisas assim. Ainda que talvez, em alguns casos, seja assim, ora, não há. E quem o educou dessa forma vai ficar fora desta advertência toda? E quem o deixou ficar assim? Simplesmente ficará olhando enquanto o pensamento agora é advertido e é chamado a ser educado? Quem é este que o educou dessa forma? Primeiro, de uma maneira muito ampla, a nossa sociedade. A nossa sociedade, ela tem interesse nisso, que ele seja assim? Provavelmente ela não tem. Isso é muito caro a ela, sociedade. Lembrem que a sociedade dos homens, como nós a instituímos, ela precisa trabalhar com padrões, com elementos universais. Se ela singularizar as coisas e tentar fazer como a gente faz na filosofia clínica, vai ficar muito, muito caro a ela. Vai ficar. Como ela vai fazer? Fica um preço realmente alto os cuidados assim. Olhem, vocês lembram quando a gente estuda o tópico comportamento e funções, né? Que a gente ali nós vemos muitos elementos sobre isso. Agora começou a chover aqui. Não sei se vai atrapalhar a transmissão, se vocês. Se houver algum problema, vocês. Por favor, me avise. Está forte agora. Nossa. Bem, então, quando a gente estuda aquele tópico, comportamento e função, uma das coisas que nós observamos é que boa parte da sociedade se habituou a investir em tratar o comportamento e não em tratar as funções. Uma das razões para isso é que é mais barato e é mais rápido. Tratar funções é mais caro, mais demorado. Os resultados costumam ser muito melhores quando trabalhamos funções, mas ainda hoje são poucas as sociedades que vão tratar disso. Vou dar um exemplo para vocês. Muitos governos, muitas sociedades pelo mundo, você diz, vamos investir em educação. Ah, não, educação é muito caro, é muito chato, tem que pagar professor, importar livros, construir educandários com uma série de coisas dispendiosas. Não, não, vamos construir cadeia. Se o cidadão se comportar mal, a gente diz para ele, você vai para a cadeia se fizer isso de novo. Ou manicômios. Ó, se você ficasse fazendo aí de bobo, nós botamos você no manicômio. Não pode se fazer de bobo. Ou seja, infelizmente, a especialização de grande margem foi tratar comportamento e menos a função. Né? E isso está tão amplamente disseminado que observem quando nós atendemos nos nossos consultórios relacionamentos afetivos. A moça chega e diz: Ó, doutor, se ele não mudar esse comportamento, eu vou me divorciar. Ele que trate de ter modos, ele que trate de receber meus pais bem quando vão lá em casa, ou eu vou botar esse homem para a rua. Ela quer que ele mude o comportamento, vejam bem. Ela não está dizendo para nós, o que faz com que o meu marido seja assim? Por que ele é grosseiro? O que acontece? Como a gente pode ajudar? Não, nada disso. As funções não interessam. Interessa o comportamento. Está se comportando mal? Precisa ajustar isso ou vai para a rua. Não é um exemplo isolado apenas, não. Um exemplo amplamente disseminado. A nossa sociedade, assim como eu falei lá no Encontro Nacional, que é viciada em escambo, também tem um dos seus vícios. Não todos, não é? Quando eu digo a sociedade, alguns podem achar que estou universalizando e colocando todo mundo. Muitos não são. Muitos não têm isso. Mas muitos têm. Um vício em escambo e outro vício é em lidar com o comportamento. O olhar acaba na calçada, não passa da calçada. E é uma pena. Então, antes de culpabilizarmos pensamento, vamos ver que, coitado, ele agiu conforme ele podia diante de uma sociedade que não mostrou grande interesse na educação dele. Pelo menos não dentro de nós. Fora sim. Lá na rua, sim. Mas dentro de nós, não. Ah, então, quanto a isso, é muito importante primeiro verificarmos quais são as características. Não é esse pensamento. Lembram quando, olha, tem tantas obras bonitas, né? Ah, que meu pai, muito Capitães de Areia. Quando eu fui dar aula em Salvador, na Bahia, eu tenho um hábito. Sempre quando eu vou dar aula em uma cidade, em um local, seja no Brasil, seja no exterior, eu vou às livrarias, sebos e compro obras de grandes escritores locais para compreender um pouco da base categorial e depois as pessoas com quem eu vou ter interseção. A primeira obra que eu trabalhei em Salvador, na Bahia, ali em Pituba, foi Capitães de Areia, Jorge Amado. Mas que livro maravilhoso, mas que livro arrebatador, não é? De emocionar a gente, o coração, a vida, que coisa fantástica, Capitães de Areia. Aquelas crianças no cais do Porto, olha, caminhando por ali, junto ao elevador Lacerda e tudo, eu acho que muitos devem ter olhado ali em direção ao mercado e visto aquelas crianças por lá. Não é possível que trabalho maravilhoso que fez Jorge Amado. Pois, o que estamos falando não foge demais a uma analogia na qual você tomaria aquelas crianças como transgressoras que mereceriam ir para uma cadeia. Lembrem que o livro começa com os artigos de jornal, né? O livro parece. A gente lê aquilo e diz, nossa, se é um barbarismo aqui, é a maneira como eles leem isso, dessas crianças, tratando como se fossem bandidos, delinquentes, que mereceriam ser presos e não sei o quê. Mas, ora, mas o que é isso? A nossa sociedade se exime da responsabilidade, não é? Essas crianças existem porque elas querem existir ali. Elas querem passar fome, elas querem à noite ter medo. Lembram nas páginas do livro que ele descreve que elas têm que dormir, às vezes o mar está agitado, às vezes os ventos são fortes. Elas não, muitas, muitas vezes não desejariam aquilo. E ainda assim, elas nos dão lições impressionantes, de belas e profundas, de vários vetores da nossa. A mesma coisa, um pensamento que, de certa maneira, a sociedade tratou de modo muito semelhante. Ele nos surpreende, ele é vivo, ele é uma parte nossa, como nossas emoções, nossas buscas. Então, uma postura que eu acho importante é não culpabilizar esse pensamento. Não torná-lo um bandido, o vilão da toda essa história. Ele não é. Não é. Com exceções muito evidentes, ele não é um bandido. Ele está mais para uma vítima do que para qualquer outra coisa, assim como a sociedade também. E nós. Então, posto isso, é importante agora a gente considerar as características. Lembram, ao longo do livro do Jorge Amado, a gente vai amando aquelas crianças. E algumas delas a gente vai tendo uma preocupação muito grande. Muito grande. A gente pensa, meu Deus, o que vai ser, né, numa sociedade como a nossa? O que vai ser dessa criança? O que vai ser de gente como Pedro Bala? Enfim. Então, a primeira coisa é a gente não culpabilizar o próprio pensamento, não se voltar contra ele, não ficar com raiva, ah, meu pensamento não me ajuda, porque eu não sei. Não, nada disso. Vamos tratá-lo com amor, e ver as características dele. Observem as características. É muito tranquilo fazer isso. Você pega pelos hábitos dele, por onde ele transita. Lembra, alguns de vocês que fizeram curso de formação comigo, isso lá por 1908, eu costumava chegar na aula e dizer: peguem uma folha papel e escrevam o que vocês pensam da hora que acordam até a hora que vão dormir. Alguns diziam: não dou conta, professor, eu não sei fazer isso aí que o senhor está pedindo. Aí eu explicava, dizia: olha, tem uma maneira bem simples. Atrela a uma ação. Por exemplo, você acorda, o que que você faz primeiro? Eu vou ao toalete. Muito bem. O que você vai pensando? Você acorda e já vai pensando? E hoje tem aquela reunião. Ah, que bom, hoje é feriado. O que você vai pensando enquanto você vai ao toalete? Depois o que que você faz? Depois do toalete eu vou tomar meu café. Muito bem. Você não se veste, não? Ah, me visto, professor. Me visto no toalete. Ok. E aí o que você vai pensando enquanto você vai para o seu café? Ah, que eu quero fazer torradas com manteiga, mas o médico disse que eu não posso, que eu já estou meio hipertenso, não sei o quê e tal. Só vai atrelando o pensamento dela às ações durante o dia. É muito bonito. E ao final da lista você tem as características do seu pensamento. Alguns ficam surpresos quando olham para a folha. Contam, professor, como o meu pensamento ele é intrusivo, como ele gosta de se impor, não é? Ele realmente não respeita coisa nenhuma. Aquelas crianças do Jorge Amado não eram assim, professor. Eu sei, elas não eram. Longe disso, aliás. Então, observe as características do seu pensamento. Meu pensamento, doutor, passo o dia todo com medo. Ah, é? Medo do que ele tem? De tudo. Medo de tudo? Como pode ter medo de tudo? É, ele tem medo. Tem medo de viver, tem medo de morrer, tem medo de sorrir, tem medo de passear, tem medo de tudo. Outro vai dizer: meu pensamento, ele gosta de aventuras, a vida com emoções. Então ele só vai para lugares punks aí da minha IP. E aí ele começa a agitar tudo e deixar todo mundo mexido. Olha como é que é o pensamento desse outro. Mas que coisa, não é? Olhem, como é que vocês educaram os filhos? Como é que vocês gostariam de ser educados? Não é? Ah, como a gente procede? Um bom educador, ele não é uma criatura que chega lá e ameaça todo mundo. Um bom educador também não é alguém que passa todo mundo de ano que não sabe nada. Não é? Mas esses dias eu disse para uma pessoa aí que está em estágio comigo, ela disse: o senhor não pode me proibir de clinicar. Eu disse: exatamente. Nem é minha tarefa dizer se você vai clinicar ou não. A minha tarefa é orientar você. Dizer: olhe, é melhor cuidar desses elementos éticos, que são muito sérios, importantes. Nessa parte aqui você precisa aprimorar tal coisa. É a minha função, né? Mas outros preferem um instrutor diferente, que diga: você não vai clinicar porque você não sei o quê, etc e tal. A educação não parte de um almanaque, a educação parte de uma interseção. Lembrem, nós e o partilhante. Na clínica didática, por exemplo, é algo que é descoberto ao longo da caminhada. Então, depois de identificar essas características do seu pensamento, alguns vão dizer: professor, eu estou muito chateado. Eu não sabia que meu pensamento era tão egoísta. Eu não sou assim, professor. Bem, temos que ver quem é esse eu que fala, eu não sou assim, e quem é essa parte do pensamento que a pessoa está se referindo como muito egoísta. e ver os ajustes em torno disso, né? Mas identificar tanto quanto possível estas características é um fator muito bonito, muito importante nestes elementos da iniciais aqui do pensamento. Se você identificar características atreladas, por exemplo, pobre do meu pensamento, ele vive em meio a barulho. Isso é uma coisa que sempre me chama a atenção. Ah, a gente estuda música, né? Os pais botam no piano quando a gente era pequeno, tem a professora ia nos dava aula linda. Já falei para vocês da minha professora. Tenho um grande amor por ela, sempre terei, e gratidão imensa. Que pessoa maravilhosa, né? Os vagões estão passando cheios ou vazios lá em cima do morro? Eu dizer, meu Deus do céu, essa velhinha já está tão para lá que nem sabe mais certo tocar o piano e fica me falando essas coisas. E esse pássaro que está cantando, isso é um dó maior que ele está fazendo? Dó, a iniciação musical para muitas melodias belas, né? As geralmente abertas. Ah, então, conversávamos muito até finalmente irmos para o teclado. E quando fomos para o teclado, uma grande surpresa. Ela dizia: olha, sabe o que é música clássica? Música clássica tem que te dizer o que se passa aqui, ó, com as teclas aqui, ó. Se tem vento, se tem chuva, como é que eu faço chuva aqui no teclado? Fantástico, né? Uma educação dessa musical. Linda, uma educação musical. Pois então, após identificar a característica do seu pensamento, o que eu queria dizer com isso é que educam, a gente se educa às vezes, né? Quem se educou com a música dificilmente grita, dificilmente fala alto ou fala palavrão, porque a música educa a alma. É uma das características da musicalidade, é educar a alma, o espírito. Por isso que Platão colocava a música lá no alto, inclusive acima da própria filosofia. A música tem essa propriedade. A boa música, estejamos bem entendidos aqui. Ah, então, às vezes, você educa todo o ouvido e depois vai viver no meio de uma algazarra de barulhos e coisas. Há restaurantes que nos quais a gente chega. Lembram daquele livro, A Insustentável Leveza do Ser, cujo filme é qualquer coisa belíssima, tanto quanto, tão belo quanto o livro? A fotógrafa está num restaurante, né, com um amigo dela, aquele neurologista, e ela chama o garçom e diz: escute, o que é isso? Ele diz: o que, isso o quê? Isso que fica fazendo esse barulho assim, ó. Essa música. Ela disse: isso é música? O senhor não pode desligar isso? Isso não é música. E, quer dizer, o que mostra, né? Denota uma educação musical. Afinou o ouvido. Se afinou o ouvido, não quer barulho, não quer grito, não quer sussurros. É, aprendeu a modular. A mesma coisa o pensamento. Pessoa que aprendeu a modular seu pensamento, dificilmente vai entrar em barraco, em bate-bocas, em coisas terríveis pela vida. Não vai. É muito improvável. Pensamento se torna plácido, oceânico, fraterno, amoroso, segundo os padrões da nossa época. Então, após identificar as características do seu pensamento, use o que você estuda em filosofia clínica para educar o seu pensamento conforme ele é, não conforme um almanaque. Alguns pensamentos querem que você os tome pelas mãos e, de maneira amorosa, diga: vem comigo, eu te guio pela escuridão até a luz que está lá do outro lado, ó, vem comigo. Outros pensamentos estão magoados e com razão, foram maltratados, passaram por maus tratos, não é? E foram usados para pessoas se martirizar. Aquelas pessoas que ficam dizendo que, ai, como elas são burras, como elas não aprendem nada, como elas merecem mesmo sofrer. Isso é instrumentalizar o pensamento para uma coisa que originariamente ele não é, nem que gostaria de ser. Então é natural que ele esteja desconfiado, esteja magoado com alguns. pela maneira como foi tratado. Importante cuidar isso. Importante você observar. Alguns, eu acho, deveriam pedir desculpas ou perdão por seus próprios pensamentos e começar a tratá-los bem melhor, de maneira mais amorosa, como um educador. E olha, você errou, tudo bem, eu também errei. Vamos tentar agora um caminho mais amistoso. A gente tem tantos recursos aí na filosofia clínica. Temos já no terceiro semestre dessa aula de educação do pensamento. Temos tantos recursos. Vamos agir de maneira mais condizente com a gente. Nós gostamos de poesia. Nós gostamos de amor. Eu vou te levar para passear agora. Leva o seu pensamento para passear. Foi uma das aulas que nós fizemos. Como levar o pensamento para passear, né? Quando ele aprender, ele vai levar você para passear. Um lindo dia de sol, temperaturas amenas, ele vai dizer para você: ó, hoje você tem aquele intervalo de trabalho. Que tal a gente lanchar num lindo jardim, lendo aquele livro que está guardado lá na sua malinha? Vamos, hein? Isso vem na forma de inspiração. Vem assim. Você educa e você tem um amigo. Já imaginou o que é ter um amigo que caminha com você durante o dia? Você chega na escola com ele, você vai ao hospital ver sua tia com ele. Um grande amigo, todo o tempo com você. Você entra no carro, está meio preocupado, esse teu amigo diz: bota aquela musiquinha, vai. Aquela lá que você tem a playlist tão bonita para o dia de hoje. Você vai se inspirar, vai chegar melhor no hospital para falar com a sua tia. Ele coloca e diz: ah, que boa ideia. Só lembra de tomar o um suquinho, tá? No caminho você precisa se hidratar. Bebe o suquinho, aqueles pequeninhos. Ou seja, um amigo, é um querido que está com a gente, nos acompanha. Para alguns não é. Vamos adiante aqui no que estamos vendo. Um outro fator. É compreensível que algumas pessoas observem tudo isso que estamos dizendo e, na tentativa de conciliação de coisas e fatores, acabe desrespeitando não essas características que ela viu, mas o modo ontológico de ser do pensamento. Nem se preocupe, já vamos fazer tradução aqui para o português. Vamos personificar isso para ficar mais claro o que eu estou dizendo. Mas vamos supor que você tem um motor na sua casa. Sua esposa, seu marido vem e diz: que motor é esse? Você diz: isso é um motor. Ela diz: sim, mas que motor é esse? Você diz: um motor. Eu ligo aqui essa chave e ele faz barulho e começa a trabalhar. Sim, mas o que faz esse motor? Você diz: ele é um motor, ele joga água. Essa água que acumula ali, perto das fontes, ele joga para o outro lado. E aí a gente irriga, a gente usa essa água para hidratação das plantas. Ela diz: então, esse é um motor. Eu posso ligar no aspirador de pó para que o aspirador de pó dá com problemas? Você diz: não, claro que não. Vai queimar ou o motor ou o aspirador de pó. Esse é um motor para bombear água. É isso que ele faz. E ele é muito bom nisso que ele faz. Ele traz dali de baixo, perto dos portões, ele puxa tudinho. E aqui, ó, essas mangueiras que o jardineiro colocou no jardim, embaixo, né, do jardim, as mangueiras abaixo do gramado, faz uma espécie de drenagem ao contrário, entendeu? E aí você fica feliz, você diz: puxa, eu tomei afeição por esse motor. Ele está meio. Tá meio enferrujado esse motor. Você não botou uma boa tinta nele, não? E você diz: claro que eu botei uma boa tinta nele. Olha que esse motor tem até uma casinha para ele. Nem cachorro tem casinha, esse motor tem uma casinha. Muito bem. Aí, quando você vai para o trabalho, seu marido, sua esposa, olha com um olhar meio interesseiro para aquele motor e diz: eu vou usar esse motor para outras coisas. Ó, essa pessoa não tem conhecimento nenhum de mecânica, não sabe direito o que está falando e vai fazer coisas que não deve ir com o motor. Então ela diz, eu vou ligar aqui uma ramificação dele e ele vai sozinho, além de tudo isso que ele já está fazendo, ele vai abrir e fechar o portão da garagem. Afinal, o motor é para isso mesmo. A não ser que seja um motor vadio, mas não acredito. Ele bombeia tanta água e um portãozinho de nada de madeira, isso não vai fazer mal para ele. Vou ligar. E também, quando ela volta da cozinha, ou ele volta da cozinha, disse, eu tenho mais uma função para esse motor. Quando você chega aquele dia em casa, está tudo um silêncio. Você diz, ué, que silêncio. Quando você vai falar com o marido, com a esposa, você diz, cadê o meu motor? O que houve com ele? Ela disse, eu não sei. Eu liguei, é como você falou, e ele não ligou mais. Você chama seu amigo, que mora 2 quadras depois de você, e ele vem lá. Esquemou o motor, né? Você diz, eu não sei, ele não está ligando. Ele disse, esse motor é muito bom. Quando ele olha o seu motor, ele diz, mas o que vocês fizeram com ele? E você, em lágrimas, tanto pelo motor quanto pela conta, que vai ser bem caro, um motor caro, diz, não fiz nada, olhando para sua esposa, para seu marido, né? Porque daí já ocupa uma dupla função, como ela fez, ele fez com o seu motor. E aí ele e ela, recuando até a parede, dizem para você, tá bem, confesso. Eu liguei nisso, eu liguei naquilo, eu liguei naquilo outro. O pobre do mecânico, aterrorizado, larga a chave no chão, recua até o portão e com as mãozinhas espalmadas. Você pensa, o homem vai gritar por socorro, vai embora. Ele diz, não se faz isso com o motor. Me admira vocês fazerem uma coisa dessas. Isso é um ato de impiedade. Eu nunca vi fazerem isso com o motor. Vai até o carro dele, traz umas peças, arruma tudo, diz para você fazer um Pix importante, um valor cheio de números. Você sabe que o motor é importante e quer que ele funcione, mas também não quer tanto assim, diante de um número tão alto. Mas quer, então aí você paga. O mecânico vai embora e diz: Ó, se fizerem isso de novo com o motor, não me chamem, tá bem? Porque eu fiquei muito impressionado aqui, mal impressionado com o que vocês fizeram. Esse motor é o que alguns fazem com o pensamento deles. Primeiro, tratam o pensamento como um motor. Vou fazer vestibular, meu pensamento tem que me ajudar, tem que passar. E tem que me ajudar estudando, memorizando, vou tomar aditivos, vou não sei fazer o quê, vou decorar e não sei o quê. Tracionam o pensamento como se ele fosse um motor. Junto a isso, atrelam com 10 mil outras coisas. É, mas esse final de semana eu vou passear e vou tomar um trago, que eu também não sou de ferro. O motor é de ferro, né? Você não. Então, vou fazer tudo isso. E na segunda-feira, meio de ressaca e sono, já tem que estudar de novo, porque vem o vestibular e tudo. Coitado do motor. Primeiro, ele foi transformado em motor. E depois, ele foi maltratado como motor. E aí, um dia, esse cidadão lê sobre física quântica e aí quer que o motor se transforme em borboleta e saia voando e se transforme lá no alto em estrela. E de estrela ele vai iluminar parte do espaço sideral. Isso é uma utopia desvairada completa. E além de maus tratos, é preciso carinho, respeito, nós vimos isso. Então, no que concerne, se você observar as características, como eu mencionei há pouco no início, olha as características do seu pensamento e notou que você o transformou. Pelas características você sabe quem ele é, tá bem? Então, se uma das características, por exemplo, é ele é forte que nem um trator. Bom, forte que nem um trator não é um conceito, provavelmente é uma máquina. Você vai vendo as características, você vai ver. Alguns transformaram o pensamento numa nuvem. Ele é uma espécie de nuvem. Outros transformaram o pensamento num bando de rouxinóis. outro transformou seu pensamento numa coisa que nunca, é um quebra-cabeça que está cheio de peça faltando ali dentro. Cada um fez o pensamento conforme sua existência alguma coisa. Então observem, o que que você fez do seu pensamento? Você fez dele coisa, um trator? Por favor, então respeite. Na nossa base categorial, eu não conheço mágica. Eu não sei transformar esse motor de hoje para amanhã num instrumento num computador quântico de última geração e tudo. Não, nem dá para fazer isso. O que a gente pode fazer é, primeiro, respeitá-lo como motor, já que ele virou um motor. Segundo, aos poucos ir aprimorando. Como é que a gente aprimora um motor? Como é que vai tornando um motor sofisticado? Como é que vai melhorando esses elementos com respeito, com alteridade? É, vou desligar essas bombas aí que ligaram o cobre do meu motor. Ele não vai ter nada que erguer o portão. O portão eu ergo no braço. E também lá atrás, aspirador de pó industrial que a gente tem, que limpava a garagem e tudo. Não, isso não é função dele, pobre do motor. Agora, de hoje em diante, ele volta para a função dele, que é drenar e irrigar meu jardim. E estamos conversados. E também vou botar um óleo nele de muito boa qualidade, aqueles que a gente compra em ferragem. Não tão caro, porque gastei muito no conserto dele, então vou comprar uma latinha pequena. Para ele já vai ser bom, já vai ter festa aí. Não é? E trata de uma maneira amistosa, responsável, entendendo os limites desse motor que você comprou, você fez, ele ser o que ele é. Então, cuide com amor. E ele vai retribuir. Sua grama vai ficar verde, vai drenar seu jardim, você vai ter bons momentos com seu motor. Vejam que eu fiz aqui eu trouxe um motor, hein? Que desde a modernidade, sabem que há vários textos na literatura norte-americana no qual o trator ele ocupa um lugar praticamente central, né, nas histórias, sobre me escapou o livro que eu já trabalhei sobre Homens e Ratos, lembram da obra que nós trabalhamos? Do Steinbeck, quando ele mostra a retirada daquelas pessoas das fazendas que estavam sendo compradas, por empreendimentos financeiros e aquela coisa toda durante a recessão. Uma das cenas mais belas, tristes e tocantes da obra era quando as famílias em retirada passavam naqueles caminhões. Como aqui no Brasil, pau de arara, né? Passavam naqueles caminhões e olhavam o trator à beira da estrada abandonado. Eles não tinham como consertar, não tinham como fazer nada, então eles olhavam aquele trator, alguns choravam. O trator era quase a essência da terra para eles, era tudo. Aqui no Brasil, só recentemente o trator tem ocupado uma primazia tão alta nas fazendas, nas chácaras e sítios, mas lá desde de muito, como Steinbeck, John Steinbeck coloca. Nós trabalhamos essa obra também, trabalhamos a pérola dele, uma outra obra tão, tão bela. E aqui, no Brasil, a Jeanette Claire adaptou, né, naquela novela Irmãos Coragens, lembram? Com Tarcísio Meira, que ao final eles queriam tanto, não era uma pérola, acho que Irmãos Coragens era um diamante que eles acharam, né? E no final eles vão até a Praça Central e com uma marreta ele estilhaça aquilo que era. O irmão havia morrido por conta disso. Então ele diz: eu não quero mais esse diamante. Se ele custou a vida de alguém, e quebra, estilhaça com uma marreta e todo mundo vai pegar. No livro A Pérola é diferente. Ele atira a pérola no mar. A última página do livro é assim, linda, né? Filhinho dele morre e ele, muito descontente de tudo, vai até a beira do mar, pega aquela pérola gigante que ele achou e que ia mudar a vida dele, da cidade, de todo mundo, e com toda a força ele atira aquela pérola. E aí a descrição do John Steinbeck é qualquer coisa, linda demais. É um poema, né? A pérola vai, voa, 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 a população olhando, e ela cai na água, e ali ela mergulha suavemente, é lindo, e se esconde entre as algas lá no fundo, acabou, fim da pérola. Ou seja, tratem o pensamento com respeito, com dignidade, com amor. Ele não é mal educado porque ele quis ser mal educado. Ele é mal educado por uma série de fatores. E agora precisa de ajuda. Vamos ajudá-lo. Vamos ajudá-lo. Lembrem dessa metáfora, desse vice-conceito sobre o motor da sua casa. Quando for alguns. Quando a pessoa tenta educar o pensamento, alguns ficam frustrados. Isso não funciona. É melhor então deixar como está mesmo, que a vida segue assim e tal. Né? Frustrado, imagina. Se a gente fizesse isso com a educação das pessoas que estamos educando, o que seria, né? Ou então, outro ficar com raiva. Ah, não me obedece, não faz o que eu quero. O teu pensamento não tem que fazer o que tu queres. Ele é um amigo. Ele não é coisa, propriedade. Ele está conosco. Como as nossas emoções, como a nossa espiritualidade. É assim. Ele é um ser participante de tudo, um ser ontológico, um ente. Então, é preciso sim ter respeito com ele, carinho, cuidado, para ele poder se desenvolver em paz com esses elementos. Bom, eu anotei muitas coisas aqui e, para variar, não vou conseguir passar tudo isso aqui. Vou pegar uma delas que eu anotei, que é tão bonita aqui. Olhem, existe isso que eu vou colocar, lembrem, é um curso avançado nessa etapa, vocês já estudaram muitíssimo, então eu vou levar em conta e respeito tudo que vocês trabalharam. Esse é o terceiro semestre deste curso. Tá bem? Vocês estudam o procedimento clínico sob modo atalho, são as doxas. São aquelas pessoas que, diante de uma impossibilidade, elas costumam inventar. Você diz, ó, não tem jeito, não tem saída essa solução. E a pessoa diz, ah, vamos ver se a gente encontra uma alternativa. Talvez, já pensou em fazer tal coisa? Talvez dê, não sei o quê. Isso é que são pessoas que usam atalho, né? No caso do pensamento, pela própria constituição historiográfica e da base categorial, em muitos casos nós podemos passar dessa fase de motor, de engrenagem, de uma criatura serviçal para elementos mais transcendentes aos poucos. Por exemplo, você pode usar atalho aqui. Você pode colocar o que aconteceria se nós pudéssemos utilizar outros elementos que ajudassem o nosso motor do jardim. Isso é atalho. Você melhora o elemento existencial via atalho. Mas existe uma outra questão, que essa sim é de uma beleza muito grande. Alguns alunos aí que já viajaram comigo pelo mundo, nas nossas viagens internacionais, já viram o professor fazer isso várias vezes. Quando fomos a Monterrey, no México, e estávamos caminhando pela universidade, trabalhei isso. E foi muito. Aliás, que universidade, né, em Monterrey? Que linda. Com aqueles jardins abertos, aqueles coelhinhos, lebres andando para lá e para cá. Linda universidade. Então, já fiz isso muitas vezes. Vou mostrar aqui de uma maneira muito singela isso. Que é uma maneira de você modelar pensamentos. Sabe aqueles, quando a gente é criança, e a mãe chega, para mim foi assim, né? A mãe chega, dá aquela massinha e ela modula com as mãos dela, por fora, as nossas mãozinhas pequenininhas. Ela diz, eu vou te ajudar a fazer. E ela vai, a gente vai ajustando e as mãos dela por fora das nossas. É tão lindo isso, né? Uma das cenas lindas que eu vou guardar para sempre da minha vida é essa. E então, você pode modular. Uma modulagem em cima de outra que foi feita. Uma modelagem em cima de outra que foi feita. Não vamos complicar isso, mesmo porque estamos no final da aula, Vamos ver isso de maneira bem singela, bem bonita e tranquila. Olhem, você vai caminhar até o seu jardim amanhã de manhã. Antes de ir para o trabalho, você, amanhã sábado, alguns não trabalham, né? Não precisa trabalhar. Você pode ir no seu jardim, mesmo não trabalhando amanhã, e você observa uma pequena folha de uma pequena. A sua esposa, seu marido botou algumas folhagens em alguns vasos muito bonitas. E aí você olha uma folha. Olha como você faz. Você gira o entorno da folha. Não é preciso ir lá se abaixar, não. Você faz isso imageticamente. Você vê, puxa, essa folha, olha, ela ocupa um lugar. Existe o lugar que ela ocupa é o lugar dela. Ao lado dela tem uma outra folha, abaixo. Mais uma folhinha bem pequenininha, muito graciosa. E acima eu vejo uma parte do caule que leva uma flor logo adiante. Essa folha que eu estou considerando, ela tem vários vizinhos, vizinhos abaixo, vizinhos ao lado. Muito bonita essa folha. Isso é fazer, o seu pensamento está modelando tudo isso. Que por sua vez modela seu pensamento, que modela partes significativas de você. É um trabalho belíssimo de educação do pensamento. Para alguns muito chatos, nunca vão fazer. Para outros, delicioso, quando aprendem a fazer isso. Uma canoa, como eu vi hoje, aqui à beira da praiazinha aqui. Bem pequenininha a canoa. Não é uma canoa, uma graça, a canoinha estacionada ali. Que ia chover, né? Os pescadores recolhendo seus barquinhos. E ela. Ah, que canoazinha bonitinha. Ela. Isso é um exercício de modelagem do pensar. Você vê, a canoa está sobre. Você pega o objeto e considera as vizinhanças próximas. A canoa está sobre a areia. A areia está fofa. Eu vejo a areia fofa daqui. E vejo a parte da canoa. Do chão da canoa, que descansa suavemente sobre a maciez da areia. E vejo atrás pequenas ondinhas que ainda alcançam uma parte da canoa. Algumas gaivotas voam e passam pela canoa. Dão uma olhadinha, né? Será que tem um peixinho ali dentro, alguma coisa? Mas só tem a rede do pescador, que está descansando sobre a canoa. Ao lado dela, mais à esquerda, algumas cadeirinhas de praia de madeira. Junto àquelas pequenas ramificações de restinga que tem muito aqui por Santa Catarina. Pronto, você está modelando seu pensamento com a canoa. Isso é educar seu pensamento. Peguem elementos que são confortáveis para vocês, que são promissores para vocês, que são amistosos para vocês. Façam isso, façam. Alguns perdem tempo se martirizando. Você pergunta por que não fez os exercícios? Ah, que estava lá envolvido no martírio, no auto-martírio, em pensamentos terríveis que não terminam nunca e que só alimentam outros. Se já viram que funciona, por que não usam para o bem, já que viram que funciona? Usem para o que é melhor. Usem para aspiração, crescimento, para transcendência. Ué. Agora, aqueles que gostam de usar isso para as coisas feias, bom, mas depois não fiquem chorando aí, porque vai colher isso. Né? Não tem muito. Não há grandes mistérios, não. Se semear flores, vai colher flores. É matemática simples, aritmética. Espero que tenham apreciado nossa segunda aula de hoje, foi mais profunda, trouxe alguns elementos mais complexos. Vou desligar agora o gravador, porque temos ainda uns minutos para uma conversação entre nós aqui, só a família, tá bem?